Só complementando, desculpa, senador. Senadora Ângela, na verdade, naquela rota Boa Vista até a fronteira com a Venezuela, todas as cidades podem ser atendidas, tá certo? A partir de 2012. O que nós temos que fazer é ter recursos para, então, fazer essa construção, já que nós já temos essa parceria a partir da organização das empresas estatais sul-americanas. Então, tendo recursos e como o César Municípios, tá, é muito importante porque acelera o processo. A participação do município, ele é um fator, para nós hoje, determinante na aceleração do processo de implantação.
Com a palavra agora o representante da Oi, do Marcos Coelho.
Antes de responder a senadora Ângela, eu queria individualizar a presença do senador Aníbal Diniz, a quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar no início da minha fala. O senador Walter Pinheiro também, que logo depois se juntou a nós. Senadora Ângela, importante, eu tive a oportunidade de antecipar para a senhora alguns dados. Fundamentalmente, a obrigação que a Oi assumiu em contrato com o Telebrás e com o Ministério das Comunicações é uma obrigação quantitativa, dentro de determinados prazos, mas não regionalizada. Não regionalizada. Então, eu mostrei aqui para os senhores que nós tínhamos uma obrigação de chegarmos até 30 de junho com uma oferta de 1.200 cidades. Seriam as 300 de 2011 e mais 900 cidades agora no primeiro semestre de 2012. A Oi superará esta oferta. Nós iremos perto de 1.500 cidades. Até março de 2012, nós já temos oferta para o varejo em 1.082 cidades. Okay? Então, isso é importante. Ou seja, quando nós falarmos de meta do PNBL, a Oi não só cumprirá, como superará essas metas. Falando regionalmente, hoje nós temos serviço de banda larga, não banda larga do PNBL, em 5 municípios do estado de Roraima. Teremos até final de 2012 em 6 municípios. Três deles atendidos dentro das regras do Plano Nacional de Banda Larga, ou seja, banda larga de 1 mega a R$ 35,00, e quando o estado de Roraima puder isentar o ICMS, a R$ 29,90. Né? Então, é importante a gente separar. Realmente, este foco que a senhora exige para o estado de Roraima ainda falta. No entanto, a Oi é uma empresa de âmbito nacional e, como eu falei no início, nós temos as dificuldades de disparidades regionais, mas temos também as disparidades locais, onde a periferia da cidade de São Paulo hoje, tá certo? Precisa ser melhor servida de banda larga. As periferias de Porto Alegre também precisam. Várias cidades do interior e assim por diante. Então, dentro da nossa capacidade de atender, nós estamos priorizando da forma que a Oi melhor possa atender a população. Nós estamos, então, ampliando em 7 mil portas. A senhora viu, eu até detalhei. Nós temos ainda algumas estações em cidades de Roraima que ainda estão lá, estão disponíveis. Não precisamos fazer novos investimentos para incrementar ainda bastante gente em Manaus. Então, 7 mil, ela é menor do que a necessidade do estado de Roraima, menor do que a visão, menor do que a senhora tem a visão do que seria, mas é efetivamente um esforço importante. O 100% de crescimento que a banda larga teve no Brasil, ela certamente, na região norte, é maior do que 100%, o aumento que houve. Infelizmente, a base é baixa, né? Então, a comparação não pode ser feita de forma, vamos dizer assim, de maneira equânime, né? Mas há sim, e à medida em que a infraestrutura nacional privilegia a região norte, não tenha dúvida que telecomunicações vem logo em seguida. Obrigado.
Agora eu passo a palavra também ao autor desse requerimento, nobre senador Randolfo Rodrigues.
Obrigado, presidente. Dinhajalo. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar a senadora, minha colega, a senadora Ângela Portela. Estava comentando ainda há pouco com Ângela como está sendo importante e como, embora com os adiamentos que tivemos, mas como foi acertada nossa decisão, a ideia da realização dessa audiência pública. Porque nós vimos, no decorrer dessa manhã, as diferentes posições dos representantes do Estado brasileiro, dos representantes do mercado também, sobre a oferta de banda larga, em especial para a nossa região. Vendo e prestando atenção, em especial nos dados oficiais sobre a oferta da banda larga, me constrói uma convicção sobre o erro que foi, nos anos 90, a privatização total do sistema de telecomunicações, sem nenhum tipo de regulação do Estado. Eu não vou me reportar somente ao debate entre o que é Estado e o que foi sobre estatal e privado. Não. É que me parece que a privatização ocorrida nos anos 90 foi sem nenhum tipo de regulação, de mediação por parte do Estado. Isso me parece contraditório com uma Constituição como a nossa, que em 88 fundou no Brasil um Estado de bem-estar social, que estabelece que o Estado tem um papel de regular os excessos do mercado. Isso parece contraditório com a necessidade que se tem hoje do acesso à internet. É direito, doutor César, é direito fundamental. É direito, eu diria, não à toa que a ONU já proclamou.
Finlândia já escreveu na sua Constituição.
Exatamente. Não à toa que a ONU já proclamou o acesso à informação, o acesso à internet como direito humano fundamental. E nós temos que atualizar, inclusive, nosso texto constitucional em relação a isso. Eu digo que não houve regulação por parte do Estado nesse processo dos anos 90 para cá, porque o dado mais concreto disso, me permita, Caio, utilizar uma lâmina da Telebrás, é essa concentração absurda aqui, que nós vemos na lâmina aqui abaixo. 63%, o verdinho. Isso aqui é o mercado de banda larga no Brasil. O verde aqui, o verde, é a concentração de banda larga na região sudeste. Somando as regiões norte, nordeste, sul, centro-oeste, não chega a metade do atendimento de banda larga na região sudeste. Por que, querido deputado Chico Preto, isso aconteceu? Porque ficou ao bel prazer do mercado a partir dos anos 90. O mercado, literalmente, o laissez-faire, laissez-passer completo. Então, vamos para onde tem lucro. Vamos para onde tem concentração. E nenhuma contrapartida para os pobres amazônidas, que têm hoje a cobertura de 2% da oferta de banda larga. No meu estado do Amapá, doutor Caio me atualiza, mas era 0,3%. A gente perde até para Roraima, Ângela. Perdemos para Roraima. É a menor cobertura. Isso porque se entregou somente ao mercado, sem nenhum tipo de regulação. Nesse sentido, doutor César, quero cumprimentar o governo brasileiro, o Ministério das Comunicações, por ter apostado na ressurreição da Telebrás. Por apostar na Telebrás, não somente como uma agência do Estado brasileiro, mas como uma agência que, junto com a Anatel, e aí mais a Telebrás, porque a Telebrás entra concretamente no mercado, faz a regulação, faz a mediação entre o mercado e o que é direito do cidadão, que é tarefa do Estado. E, nesse sentido, eu quero reconhecer os esforços que tem havido, a assinatura há pouco tempo, a assinatura em junho do ano passado. Doutor Palocci comunicou aqui que em abril, então, está concluído a iluminação do cabo até Belém. Fico feliz porque isso significará também o aumento da oferta backbone pela Telebrás até Macapá. É importante, é bom que inclusive nenhuma instância do Estado brasileiro também caia na sedução do mercado. Né? Porque eu sei, a Eletronorte é também uma empresa. É uma empresa pública, mas é uma empresa. Pode, enfim, achar que facilitar o caminho só para a Telebrás pode prejudicar os preços com as outras. É bom nós separarmos o que é... E sem nenhuma aversão a mercado, mas é bom separarmos o que é mercado, o que é Estado, o que é cidadão, o que é direito fundamental. Nós, este diagnóstico, este quadro, essa pizza aqui com 63% no Sudeste, mostra que parte do parte da população brasileira não está tendo acesso a um direito fundamental, a um direito básico, que é papel do Estado brasileiro assegurá-lo. Fiquei feliz com as informações que tive sobre a oferta, sobre os investimentos da TIM, que dão conta para 2013, né, na obra de interligação com o Amapá, né, que dá conta para 2013, do projeto Amapá, que o doutor Marcos Mesquita comunicou, que inclusive é um projeto meio público, porque tem a participação do Estado do Amapá concretamente, concedendo apoio tributário, então tem uma participação pública, e não só do Estado do Amapá, vai ter a participação da, da Telebrás e Eletronorte, visto que a ação de Calçuene até Macapá também será pelos cabos da Eletronorte. E da Telefônica Vivo, que parece, eu gostaria até que o doutor Enilson deixasse mais claro, falou sobre uma obra que amplia a oferta backbone, que me parece que nós temos um problema no Amapá, e eu acho que deve se repetir nos outros estados da Amazônia, que é o fato de que o 3G... Eu sou objeto de piadas quando encontro alguns colegas do Pará que dizem que o 3G nosso não é igual ao 3G deles. E, de fato, a distância é enorme. Esse problema a Vivo tem comunicado que resolverá com a obra do backbone. Vai ter teríamos, então, um backbone próprio da Vivo. E eu queria só um detalhamento, doutor Enilson, sobre o prazo da conclusão desta obra. Se, assim, enfim... numa análise mais estrita, com as ações da Telebrás, com a ação da Oi, com a ação da TIM, com a ação da Telefônica, nós vamos ter uma oferta, a nossa oferta vai melhorar, senadora Ângela, mas convenhamos, a distância ainda é enorme, é gigantesca. O que nós temos de carência é do tamanho da nossa região, é uma carência amazônica de oferta de banda larga. E assim, e para isso, é por isso que eu quero reiterar, cumprimentar o Ministério das Comunicações e a Telebrás e recomendar que não mudem o rumo. Para ter ampliada a oferta na Amazônia, precisamos do Estado. Não deixe a Amazônia nas mãos somente do mercado, porque senão nós vamos ter uma carência. Nós estamos, pelo menos há 15 anos, em déficit com o restante do país. Se depender só do mercado, eu sei que essa carência pode virar, pode se tornar secular, porque com certeza há mais opções de mercado no Centro-Sul do que haverá, de fato, na Amazônia. Então, o elemento, acho fundamental, que temos a debater aqui é o elemento de internet como direito fundamental, internet como direito do cidadão e a desproporcionalidade que tem da oferta de internet hoje. Então, o que eu considero, queria reiterar as palavras aqui do senador Romero Jucá, nós não temos muito tempo a perder. A Ângela estava dizendo ainda há pouco que eu estou meio viciado no Twitter. Eu sou um twitteiro nato, eu até tuito as sessões todos os dias que estamos fazendo. É incrível a abordagem que tenho no meu estado quando falo de banda larga. Eu até falo com o doutor Caio Bonilha. A televisão chegou no Amapá em 1972. Foi um evento a chegada da televisão lá. Foi em 1972. Eu diria que chegar uma oferta maior lá é correspondente a chegar à televisão pela primeira vez. Então, por isso que é necessário e até simbólico, doutor Caio. Oxalá, agora em abril, nós façamos o primeiro grande lançamento, porque é simbólico. A primeira oferta para o Amapá ser por parte do Estado brasileiro, né? É simbólico. Isso Não somente por isso, como também em relação aos provedores. Nós temos hoje uma concentração no mercado de 6 grandes provedores e eu tenho um receio também, porque o mercado de internet, o meu receio é em relação aos pequenos provedores, que tem muito no Amapá, que deve ter em quantidade em Roraima, em Rondônia e no Acre. Não pode as facilidades também dadas pela necessidade de cobertura de banda larga atrofiarem o crescimento dos provedores locais de banda larga. Aliás, eu acho, me parece que nesse sentido há um papel importante também para o Estado. Não pode um grande tubarão entrar no mercado e comer todos os peixinhos menores, mesmo porque criará desemprego num espaço que deveria ser possibilitado para ter uma oferta maior de emprego para os provedores locais. Então, essa consideração, e eu queria somente, enfim, reiterar o questionamento nessa preocupação em relação aos provedores e ao cuidado e a necessidade de regulação do Estado na relação com os provedores locais e solicitar as informações sobre, concretamente, os prazos para o atendimento nas regiões da Amazônia, notadamente, como sou de lá representante no Estado do Amapá.
Agradeço, nobre senador Randolfo Rodrigues, e passo a palavra ao doutor Nilson Flávio para esclarecer.
Obrigado, senador. Obrigado, presidente. Nós estamos construindo uma rota de rádio que está para ligar o Amapá, Pará e através de Belém sair para uma rota de fibra e aí, sem dúvida nenhuma, aumentando a eficiência e a qualidade do serviço prestado em banda larga. Nós tínhamos uma previsão inicial de terminá-la no final do ano. Esse cronograma foi atrasado. Tivemos algumas dificuldades com terras ribeirinhas, com terras indígenas, que é uma rota de rádio. Estamos tentando vencer essas dificuldades e a gente imagina que ao longo de 2012 nós teremos concluído essa rota. De toda maneira, eu me comprometo a estar dando um cronograma mais detalhado para essa rota do senhor senador. E aproveito para fazer um esclarecimento que a nossa banda larga na periferia de São Paulo tem o mesmo preço da banda larga no Amazonas, em Roraima e no Amapá. Tem o mesmo preço da banda larga no Amazonas, em Roraima e Amapá, R$ 29,90. E a nossa banda larga fixa, R$ 29,80. Queria deixar registrado isso.